a ousadia de empreender no mundo duas rodas. Quem nunca sonhou em ganhar a vida fazendo o que gosta? Essa semana a gente convidou três exemplos de sucesso que mostram o caminho e as dificuldades de administrar um negócio no mercado de bicicletas. O exemplo desse episódio é a dupla que fundou a Cimesh, Gabriel Novaes e Rafael Papa. Eles contam as experiências de um projeto audacioso para reformular toda a forma como se compra e vende bicicleta no Brasil. Esse episódio é um oferecimento da Criteria Private, a assessoria de investimentos que permite você sonhar ainda maior. Acesse criteriainvest.com.br e conheça mais sobre a empresa que desenvolve e executa estratégias que vão ajudar você a cuidar de cada aspecto da sua vida financeira. Semana passada eu estive na ciclovia do Rio Pinheiros com o Álvaro Pacheco. Foi muito bom rever também meu amigo Murilo Fischer e ver a ciclovia cada vez melhor. O primeiro trecho da iluminação já está inaugurado e a equipe segue tocando a obra para cobrir todo o trajeto, oferecendo mais segurança e tempo de pedal no ponto de encontro do ciclista paulistano. Gabriel, Rafael, muito bem-vindos ao Gregário Cycling. É um prazer ter vocês aqui com a gente.
Valeu, valeu, Léo. Valeu, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês, hein?
Valeu, pessoal. Falar um pouquinho aqui do que a gente começou e tá criando aí, acho que é muito legal. Muito obrigado pelo convite.
Legal, Rafael. Como você mesmo disse, acho que a gente pode começar do começo. Eu queria saber um pouco da sua relação com a bicicleta e de como é que essas coisas se conectaram com o Gabriel e o início desse projeto com a Cimesh.
Boa. Acho que eu vou até inverter a ordem na pergunta. Eu vou contar primeiro a minha relação com o Gabriel, que provavelmente ela é antes da bicicleta, né? Talvez eu já tinha andado de bicicleta, mas eu lembro mais do Gabriel do que da bicicleta nessa época. Então, eu conheço o Gabriel há alguns anos, então a gente estudou junto desde o pré-primário. Então, a gente acabou trilhando caminhos diferentes pela vida, como carreira e etc., mas a gente sempre foi muito próximo, sempre teve próximo no dia a dia, com os amigos, no ciclo de sair. E a gente sempre foi muito ligado ao esporte. Então, eu sempre fui muito poliesportivo. Então, eu jogava futebol, eu jogava vôlei, eu pedalava, aí eu comecei a lutar boxe, aí eu fui lutar karatê. Eu fui fazendo um pouco de tudo, porque eu sempre gostei do esporte. E aí a gente chegando para os dias de hoje, né? Então, numa conversas com o Gabriel, né, de empreender e de mudar a relação que se tem com o esporte, porque em geral você vê pouca gente fazendo coisas ligadas ao esporte, investindo no esporte, né? Você tem algumas marcas que são principalmente globais, ninguém olha para o esporte como alguma coisa onde dá para você fazer coisas diferentes, então a gente vai seguindo essa mesma tradição, o mesmo ritmo, o futebol é a paixão nacional, o esporte nacional, então vamos voltar todos os olhos para isso, e acho que a gente está num momento de mudança, então vários esportes passaram aí a aparecer mais, a mídia é um pouco mais disseminada, então não literalmente um canal de TV dita a regra do que você vê, porque hoje a internet, o podcast, a gente passou a dar essas opções, e aí com isso a gente falou, cara, a gente precisa de fazer um business onde essa troca de equipamento, então o comprar ou vender, seja uma coisa com informação e não seja de um varejista. Então não é o cara da loja que vai te ensinar o que é melhor para você, porque ele quer vender o que ele tem, ele não quer te mostrar o melhor, entendeu? Então a gente foi para um lado de a gente precisa ajudar as pessoas e criar um business em cima disso.
Deixa eu colocar o Gabriel na conversa, então. A Cimesh é um projeto recente, né? Como é que foi colocar ele no ar e colocar ele para rodar com essas ideias que o Rafael comentou aqui nessa primeira pergunta?
Léo, acho que foi um ato de coragem ali, né? Mas brincando, acho que empreender no Brasil já é um ato de coragem em si, né? Que a gente só teve consciência dele, acho que talvez você comece a entender a consciência disso um tempo depois. Mas a gente está com 2 anos e pouco de Cimesh, e foi coragem, mas nem tanto, porque a gente também tentou ser muito... A gente tentou fazer do jeito que a gente pudesse sentir mais segurança na empreitada possível, vai. Então a gente foi tocando a nossa vida paralela. A gente, na época, o Rafael era executivo lá no Mercado Livre e eu dentro da Red Bull, e a gente foi tocando vida paralela, alugamos, começou na garagem, na sala aqui de casa, depois a gente alugou uma garagem e a gente trabalhava lá turno dobrado, né? O time trabalhava tarde e noite, então o time todo trabalhava já de tarde até 1 da manhã. Eu, Rafael, a gente saía às 6 da tarde dos trabalhos, a gente trabalhava à tarde e até a meia-noite a uma com eles, né? E a gente ficou 7 meses nessa loucura, meio sem vida. Ali foi o meu pior momento com a bicicleta disparada, assim, ela parou, né? Porque não tinha mais 1 segundo livre. E dali a gente botou no ar o beta já e começou a tracionar, até o famigerado dia ali do eject, né? Quando você precisa pedir as contas e ir com tudo.
Lembra um pouco a história de Facebook, Amazon e das fangs aí, né? Vocês se inspiraram de alguma forma nessas, talvez nesses cases, né? Tão famosos?
Pô, Nicolas, acho que foi uma doce ironia só, assim, foi, a gente precisava de um escritório, não queria um negócio tão quadrado, uma salinha, a gente precisava de um negócio que a gente pudesse entrar de bike, né, os coworkings eram todos super, a gente precisava manusear equipamento na época, então a gente precisava de um lugar pequeno, ao mesmo tempo a gente precisava de uma flexibilidade que um escritório tradicional aqui na nossa bolha paulistana não tinha, e a garagem caiu como uma luva, assim, então foi meio acaso, eu diria.
E 2 anos e meio depois, como é que vocês definem a Cimesh? O que que é e o que que é o projeto da Cimesh para quem está ouvindo a gente aqui um pouco sem entender ainda exatamente do que a gente está falando?
A Semesh nada mais é do que uma plataforma para simplificar a vida de quem quer comprar ou vender uma bicicleta, um componente ou um acessório. Então, a Semesh é um grande hub, né, em que quem quer vender tem esse facilitador, um lugar seguro para vender seu equipamento especializado, e quem quer comprar tem todo um time e uma tecnologia para te fazer chegar no produto certo, seja ele novo ou usado.
Eu te perguntei isso justamente porque não é um site de compra e venda. O que a Cimesh transmite é algo muito maior do que isso, de relação entre pessoas que querem comprar e vender. Vocês já tinham isso na cabeça de que precisava ser algo realmente diferente do que se tinha no mercado?
Eu acho que isso veio muito até da experiência de Mercado Livre que eu tinha, né? Onde o Mercado Livre virou uma potência e é indiscutivelmente, né, o tamanho que ele tem. Só que estando lá dentro, você escuta muito a reclamação das pessoas que querem ajuda, né? Muitas vezes você quer comprar alguma coisa e você não sabe como comprar. Então, a bicicleta é um item complexo. Não é simplesmente uma luva de boxe, por exemplo, que você tem, cara, 3 modelos, 3 tamanhos e a densidade da espuma. Ela tem um monte de coisas ao redor e vocês sabem muito bem. Então, a gente sempre quis ser não só uma plataforma de vendas, talvez a plataforma de compra e venda seja um jeito de monetizar o sonho. Mas o sonho é ajudar as pessoas a pedalarem mais e melhor. Se você pode comprar uma bicicleta nova ou você pode comprar uma usada. Só que você tem uma usada com equipamentos muito melhor, o que vai melhorar a sua performance, ou o seu conforto, ou o seu bem-estar com o produto, é aí onde a gente quer chegar. E tem horas que realmente comprar o novo é o melhor caminho. Então, não é o meu papel de decidir isso por você. A decisão tem que ser sua. E se você não souber como, o nosso papel é ajudar. A gente já desenhou a Cimesh pensando em como a gente passa essa informação para as pessoas. Como a gente disponibiliza esse especialista para ajudar? Se você quer simplesmente ir trabalhar de bicicleta, qual é a melhor opção? Qual é o melhor modelo? Se você quer competir, se você quer só andar de final de semana, então, mais do que a compra e venda, a gente vai pelo lado da inovação, tentando passar informação para quem busca essa compra, essa venda.
Rafael, você mencionou algo que eu acho relevante da sua experiência anterior em Mercado Livre, e é um ponto de que eu acho que tem uma cultura corporativa que talvez esteja chegando no ponto de exaustão, que era estava muito ligada a um monólogo e não um diálogo com o seu cliente, e não um diálogo com o mercado. Eu tive uma experiência muito positiva com a Cimesh, onde claramente as interações foram diálogos, não foram simplesmente informações daquela transação. Mas houve uma conversa, um estímulo para que eu conversasse. Isso é intencional? E você percebe essa diferença do que você viveu no Mercado Livre e o que vocês estão construindo na Cimesh?
É intencional, sim, né? A gente, de novo, a gente é uma plataforma feita por pessoas para pessoas, né? No final do dia, a plataforma é só a tecnologia por como a gente tem os produtos, tem o conteúdo e tem a informação. É, obviamente, quando a gente fala de Mercado Livre, de novo, eles são muito grandes, é difícil a comparação, né? É, eu não consigo imaginar o tamanho deles, eles terem um atendimento tão humanizado quanto a gente tem, porque seriam, sei lá, eles teriam que ter 3, 4, 5 vezes mais empregados do que tem tranquilamente. É, então, como a gente não escolheu ser esse lugar onde a gente vai vender tudo de tudo e ter tudo, não, a gente escolheu ser uma coisa do esporte, a gente escolheu estar dentro da bike. Então, assim, para quem for da bike, muitas vezes ele quer conversar com alguém, alguém que entende mais que ele, alguém que era da MTB e agora está fazendo estrada e ele quer falar com alguém que já fez a transição, ele quer falar com alguém que é triatleta para saber como é que é o processo. Então, a gente escolheu fazer essa forma humanizada. Poderia ser um chatbot no site, ou poderia ser simplesmente o site, porque você consegue conversar vendedor com comprador e fazer a compra e está resolvido. A gente poderia ter deixado isso, mas a gente criou esse time de embaixadores, de especialistas, que ajudam o cliente. E aí é um pouco do que a gente quer, passar um pouco dessa... voltar para as pessoas um pouco de conhecimento, um pouco de informação, tornando a gente cada vez humanizado o máximo possível, né? Óbvio que tem interações que não conseguimos, mas tem interações e a gente tenta o máximo possível ser o mais humanizado.
E como é que você vê, Rafael, o desafio de crescer? Porque eu acho que uma coisa, você precisa escalar para fora e para dentro. Então, como manter essa humanização e esse high touch, talvez vocês dois fazendo quase que one-man band e aos poucos criando uma equipe delegando, mas mantendo esse contato, esse carinho com o cliente, o consumidor?
Aí acho que está muito ligado ao que eu falei antes. Assim, tem processos que deveriam ser processos. Então, vou te dar um exemplo. Vai. Quando você compra uma bicicleta, a gente já... ou uma bicicleta, um componente, um acessório, né, qualquer compra, eu já te emito uma etiqueta. Você precisa pôr ela dentro de uma caixa e levar ela até ou a transportadora ou até os correios. Você não precisaria falar com ninguém nesse processo. Então, a gente precisa criar com que esse processo seja... um processo automático. A partir do momento onde você fez a postagem, quem comprou quer receber o código de envio para ele saber onde está, porque quando você compra alguma coisa pela internet, você quer que chegue rápido. Então, eu preciso ser automático. Agora, quando a pessoa quer entender mais sobre o produto ou ela quer ter mais informação, ele pode ser uma mescla, pode ser um conteúdo, pode ser um chatbot que te responde, mas ele vai chegando num granular onde a sua dúvida é específica. Eu sou o Rafael, eu tenho 1,80, eu estou começando a pedalar na estrada e passei do MTB, o que eu preciso para isso? Talvez o conteúdo seja muito duro para você, e aí talvez falar com alguém que já fez a transição ou que é especialista no assunto te ajude. Então, a gente tenta escalar as coisas onde o humano faria igual a faria uma máquina. Agora, o ponto de contato, o atendimento, o carinho, a gente tenta ir sempre para o lado humano.
Ô, Rafa, falando... Rafa, já estou te chamando de Rafa. Nessa humanização, conta um pouco mais sobre a equipe, quantas pessoas que vocês compõem o time hoje. E aí, uma segunda pergunta que você já pode colocar nessa resposta é critério pedalar, chegar pedalando, ou é critério pedalar depois que entra, pelo menos?
Bom, vamos lá. Então, hoje a gente tem no time... o time está crescendo, e aí uma coisa boa é todo mês eu tenho que ficar mudando esse número e olhando... então, hoje a gente tem 15 pessoas que são, né, dentro da CIMESC, que trabalham, que são funcionários, e a gente tem hoje mais 10 especialistas, que são essas pessoas, literalmente, que amam a bike, são do mundo da bike, são bike fitters, atleta profissional, pessoas que já fizeram 3, 4 Ironman, então, assim, tem de tudo um pouco, onde são pessoas que são profundos conhecedores da bike, não conseguiram viver da bicicleta, então precisam de uma forma, mas querem estar ali junto, retribuindo isso, com o conhecimento que tem. Então, ao todo, a gente tem mais ou menos 25 pessoas ali fazendo todo esse processo aí que a gente falou, desde ajudar na venda, desde vender, explicar e fazer todo esse papel.
Gabriel, tem uma coisa que a gente identifica na CIMESC e em outras empresas até, a ideia de fazer esse programa, é de que, historicamente, o mercado de bicicleta era formado por ex-ciclistas profissionais que acabavam entrando como varejistas, como produtores. Então, antes de serem empreendedores e empresários, eles eram ciclistas. E, muitas vezes, eles não tinham sucesso porque faltava a competência e o repertório. E eu acho que vocês trazem essa maturidade e esse repertório, junto com outras empresas que a gente observa, que mexem com o jogo e que beneficia todo mundo, beneficia o mercado, beneficia quem produz, quem consome.
Perfeito, eu acho que essa é isso, né? Quando a gente começou a trazer o time de especialistas com a gente, tinha assim, gente com muito mais experiência no ciclismo em si do que a gente, assim, isso era incrível, né? Porque a gente conseguia aprender do universo da bike também, né? Mas a gente começa a perceber assim, ainda esse movimento que a indústria está fazendo de começar a sofrer uma disrupção, e acho que talvez parte dessa disrupção esteja acontecendo só agora, porque ela talvez estava, né, com um olhar muito somente dos apaixonados, né, ou de quem vivia exclusivamente da indústria. Então, acho que bom, né, que está dando para a gente viver esse ambiente, porque a gente vê isso, as próprias indústrias e marcas que a gente vem conversando como parceiras estão se provocando também nessa direção, né, de inovar, de buscar referências fora. Então, acho que é um momento importante para todo mundo que está aqui. Né? Estamos no lugar certo, na hora certa.
Rafael, como é que você vê com processos? Eu, pessoalmente, sou admirador de uma empresa que é a Competitive Cyclist, nos Estados Unidos, que para mim é o gold standard de comércio eletrônico. Assim, nem mesmo as iniciativas de Wego, de coisas que aconteceram na Europa, Chain Reaction, são pessoas que não vieram do ciclismo, são pessoas que vieram, na verdade, do montanhismo e de esportes de neve, o grupo que estrutura. Tem até uma menção engraçada, eu tive a oportunidade de ir na sede deles, no principal CD deles, em Salt Lake City, Utah. Eles são tão digitais que eles têm uma loja. Você chega na loja no CD, é uma bancada de computadores que você faz o pedido online e o endereço de entrega é balcão. Então, não tem atendente nem mesmo na loja física dele. E isso é antes de Contact Store, de Honest Commerce, de vários anos. Então, acho que tem esse DNA de que o ciclismo é uma coisa fascinante, mas que talvez nós que estamos vindo de outros lugares com os repertórios empreendedores temos o que enriquecer a cadeia de valor. Como é que vocês na CIMESC enxergam isso?
Eu acho que eu vou contar uma frase que a gente ouviu em provavelmente os primeiros, sei lá, 200 bike shops que a gente foi e até antes da pandemia a gente escutava. Então a gente começou criando uma plataforma para as pessoas colocarem produto, né, pessoa física e para o lojista, só que o lojista não conhecia a gente, então você ia até o lojista e contava para ele, olha, eu sou a CIMESC, eu tenho, né, um marketplace, você consegue colocar seus produtos, componentes, acessórios, etc. E a primeira coisa que ele falava para a gente era, você nunca vai vender uma bicicleta usada sem a pessoa ver. Então, a gente foi em um, dois, três, em um monte deles. Eles falaram, cara, você não vai vender uma bicicleta usada sem a pessoa ver a bicicleta. E aí a gente, e aquilo surge como até uma provocação para a gente, porque é a mescla do que você falou, o apaixonado por esporte e o apaixonado pelo empreendedorismo. E aí tem uma dor. Se o cara que é o lojista, né, de um mercado tradicionalmente offline, que é o da bicicleta, né, então é um mercado que ainda é de lojista mesmo, né? É raro você ter ele indo para online, e aí a pandemia deu uma baita acelerada nisso, mas mesmo assim ainda é para cobrir o buraco das lojas estarem fechadas. Então a gente olhava para aquilo e falava, como é que eu vou transformar essa cadeia, essa indústria, esse pedaço do negócio? E aí a gente começou fazendo isso com a bike usada, exatamente agregando serviços. Então toda a bike sai certificada, então você manda vídeo, então você tem um especialista que está ali te ajudando no caminho. Então, a gente não discute ter uma loja física, a gente ainda não fala sobre isso, até porque a gente é um marketplace, né? Literalmente, não uma marca, só para deixar claro para todo mundo, o marketplace, a gente não tem o produto, né? A gente não é dono, então são lojistas, indústrias e pessoas que colocam o produto para vender dentro da CIMESC. Então, a gente não pensa na loja física, mas sim a inovação dentro da cadeia como um todo precisa acontecer. E aí tem um pouco do lado de o consumidor moderno está mudando e ele passa a aceitar comprar online uma coisa que ele antes não fazia. E como você deixa isso tranquilo? Faz o processo ser bom o suficiente para as pessoas confiarem em você, no processo, e que se der qualquer problema, ela vai falar com alguém e o problema vai ser resolvido.
O que vocês aprenderam sobre o comportamento do consumidor brasileiro nesses 2 anos e meio? O que vocês achavam como premissa e o que vocês descobriram na jornada até agora?
Olha, essa é uma pergunta que dá para ficar aqui mais um podcast inteiro falando. as pessoas precisam confiar no seu espaço, né? Então, de novo, a gente criou uma marca do nada, sem o conhecimento, onde tem um produto com alto ticket. Então, as pessoas querem entender, conhecer, saber bem como funciona o processo. Então, as pessoas no Brasil são desconfiadas, e aí é da nossa natureza, por tudo que a gente passou. E isso vai para o outro lado. Então, o cara que está comprando, muitas vezes ele quer falar, olha, se eu falar direto com o vendedor e não tiver ninguém, ele acha que ele está fazendo o melhor negócio, porque ele está pagando mais barato. Então, ele quer pular a plataforma, ele quer passar dados, ele quer... E aí, o que a gente aprendeu foi que... a gente tenta não deixar isso acontecer, mas não por a gente. É pela segurança das pessoas. O que a gente escuta de caso do cara anunciante, ele chega e fala, puta, anunciei minha bike com vocês. Aí você fala com ele pelo WhatsApp, que é o principal, né, nosso ponto de contato. Ele fala, gente... É verdade, o pagamento está na conta, porque semana passada eu quase sofri um golpe em outra plataforma, e eu não tenho ninguém para falar, então foi por muito pouco, então eu não, e etc. Então a gente entendeu que o problema, que é um problema Brasil, na verdade, é essa confiança, tanto em quem está ali, né, ajudando, intermediando e fazendo isso acontecer, quanto em quem é comprador e vendedor. Essa bicicleta não tem nota, mas ela não tem nota porque você não tem, perdeu, ou porque você conseguiu ela de uma forma diferente. Então, esse é um aprendizado constante nosso de como deixar a plataforma mais segura e prestar um melhor serviço aí para todo mundo que está lá dentro.
Você, inclusive, deu uma entrevista onde você mencionou uns dados que vocês passam a ter, que talvez pouca gente tenha, que é a desvalorização de uma marca perante outras marcas. Então, eu acho que vocês têm uma posição no mercado talvez quase que única, porque como o mercado caminhou para monomarcas e não há um dado consolidado, vocês, por serem um marketplace especializado, estão construindo uma base de dados muito rica sobre o comportamento do ciclista brasileiro, que talvez não exista em outro lugar, né? Do consumidor de ciclismo brasileiro.
Legal. E acho que aí tem duas coisas muito legais, que eu concordo, e até em conversas com as próprias marcas, aí pensando com a cabeça de empreendedor, a gente foi começar um negócio, o que a gente fez? A gente falou, cara, vamos ver share de mercado, dados de mercado. Não tem, né? Então, nem as próprias marcas têm esse share, esse número exato. E aí, a gente começou a ver, a gente vendendo um volume alto, a gente começa a ter essa ideia de share. E as próprias marcas passam a conversar com a gente para dizer, pô, como é que é o share? Como é que eu tô de share, pelo menos na venda de usada, né? Então, fazer essa pergunta.
E acho que conta pra gente, então, qual que é o share.
De cabeça, assim, eu não tenho, mas consigo dar uma pesquisada aqui.
Isso é difícil tirar, rapaz. Tô brincando, Rafael, desculpa te interromper.
Não, imagina, e acho que, de novo, é a pergunta que todo mundo quer saber, né? E, assim, por isso que a gente até não divulga tão a fundo o número, né? É sempre tipo, eu não divulgo o número de bicicletas, eu não divulgo o número... A gente divulga por marca o share, e aí a gente tende a intensificar isso, mas para as pessoas entenderem, porque a compra e a venda tem o lado de... Eu estou comprando uma marca que não é tão conhecida, será que eu consigo revender? Né? E será que se acontecer alguma coisa, eu tenho garantia? Então, você sabe pelo menos o que está girando no mercado e isso traz uma segurança. O que as montadoras ou a indústria do carro faz muito bem. E aí, puxando esse gancho, a gente, usando toda essa base, toda essa informação e todos esses dados disponíveis, a gente está criando uma tabela de quanto vale as bicicletas. Então, óbvio que o preço de mercado, de venda do produto novo, vem do fabricante, mas ela com a desvalorização, ela com o passar dos anos, ela vai perdendo valor. Quando saiu do aro 26 para o 27,5 para o 29, ela perde valor. Então, por quanto você consegue vender essa bicicleta baseado no que a gente tem hoje, no que a gente faz hoje, e baseado no número de transações que a gente vê, né? E preços, tanto vendidos dentro da Smash quanto fora no mercado.
Seria tipo uma tabela FIPE para bikes, a tabela Smash, uma referência futura.
É exatamente isso, Nicolas. Eu não quis usar a expressão da tabela FIPE, mas é uma tabela FIPE para o mundo da bike. Essa é a ideia.
Dia 17 no ar, hein, galera? Dia 17, o lançamento oficial do Guia de Preço Smash. Aproveitando o momento aqui, Merchan.
Nessa linha da tabela Smash, qual seria economicamente, e aí eu estou falando bobagem porque trocar de bicicleta não é uma decisão racional, né? Mas qual seria economicamente o bom tempo para você trocar de bicicleta? De desvalorização.
Legal. o curioso nesse processo de tratamento de dados que a gente está vendo, que obviamente tem variações que a gente não tinha nem noção, né? Porque no carro era muito claro, na bike a gente não tinha consciência, mas desde variação por estado, de qual região do Brasil determinadas marcas valorizam mais ou menos, e obviamente tem as tendências, né? Do tempo de valorização de uma gravel diferente de uma mountain bike e assim vai. Mas não tem essa resposta cravada, mas a gente viu coisas, por exemplo, que a partir do quarto para o quinto ano, já começa, a desaloração começa a ficar muito marginal. Então a gente brincava, a gente falou, entre a gente aqui, o tempo ótimo parece da bicicleta, a partir do quarto, quinto ano, as curvas começavam já a ficar muito próximas, muito flat. Então existe essa matemática, mas como você falou, acho que está longe de ser uma comercialização só no valor financeiro, né? Eu acho que é óbvio que como dono de um bem de alto valor agregado é legal você ter uma consciência, mas eu acho que também tem que ter uma coisa de qualquer momento que ela realmente não está mais servindo, né? Para você também sair trocando só para ter o que lançou novo no ano e não necessariamente porque ela não está te atendendo. Então, acho que a hora certa, no final das contas, é quando ela deixou de te atender pelo que você está querendo, né?
Senhores, eu acho que a gente tem que fazer um corte pelo tempo aqui, porque senão a gente vai ficar 2 horas falando e eu fico começando a ficar preocupado, porque o tema é muito bom, a conversa foi muito boa. Um símbolo do quanto que o Semestre tem feito coisas legais e é um tema interessante, não só para nós, gregários, mas também para o ouvinte. Muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente hoje. Gabriel, Rafael, vou deixar cada um falar. Primeiro o Gabriel, para o ouvinte saber que é o Gabriel que está falando. Depois a gente se despede também do Rafael.
Fechado, Léo. De novo, primeiro a gente é fã, é incrível ver projetos trazendo conteúdo de qualidade para o nosso universo. Então, obrigado pelo espaço. A gente está feliz demais de ganhando espaço, ganhando corpo, podendo ajudar mais gente. E aqui é mais um ponto de contato com o pessoal. Então, fiquem à vontade. Queremos feedbacks, ideias. A gente está mudando toda semana alguma melhoria no site. Então, a partir de agora, a gente fica esse compromisso, esse canal aberto para buscar a gente aí para melhorar. Mas obrigado mesmo, gente.
Rafael, obrigado, cara.
Imagina, obrigado você, e aí completando o Gabriel, que agradeceu muito a vocês, Agregário, e aí de novo o meu muito obrigado, a todo mundo que está ouvindo, então o meu muito obrigado, obrigado por ouvir aí um canal que está disseminando informação e fazendo parte, e como consumidor a Semestre está aberta para você, para escutar, literalmente para entender suas dores e o que a gente poderia melhorar, então contem com a gente aí para sempre.
Que dupla bacana essa da Semestre, o papo com eles chegou ao fim. Mas tem 2 outras entrevistas muito legais no episódio Sonho Grande, esperando por você. Ouça Henrique Ribeiro, da marca Sense, e também o Felipe Siqueira, da Ike Cycle. Vale muito a pena.
O Gregário Cycling Podcast é oferecido por Jungle, um isotônico orgânico 100% natural. Se abasteça com desconto, utilize o cupom GREGÁRIO10. Acesse o link que está na descrição desse podcast para saber onde comprar. Aproveito para convidar você para nos seguir nas mídias sociais. Agora em maio, o Gregário Cycling completa 1 ano de história e tem muita coisa legal esperando por você. Um abraço e até lá!